estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão, nesta quinta-feira, 25 de agosto de 2022, um dia depois das eleições em Angola. Ao microfone, nos próximos minutos, sou o Amancio Miguel, com a produção de Mariano Bartolomeu e na sonoplastia, o Vasco Volaris. Esta primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola, mas para já os títulos das principais notícias internacionais. Chefe da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas pede à Rússia que acabe com a invasão e a Jair Bolsonaro que respeite os órgãos do Estado. China perdoa empréstimos de países africanos. Em Angola, dados provisórios já apontam até agora para uma vitória do MPLA, que no entanto perdeu no maior ciclo eleitoral do país, que é a capital Luanda, mas especialistas já levantam a possibilidade de recursos para a impugnação das eleições.
Esse processo de eleições tem todas as condições legais para serem impugnadas.
E em Luanda, a capital, jovens destacam o voto na mudança.
Votamos e resolvemos um problema antigo. As crianças, os jovens bêbados, lúmpenos e frustrados, como somos rotulados, foram lá e resolveram esse problema.
Fique conosco para acompanhar esta e outras reportagens da Voz da América. Enquanto são 13 horas e 2 minutos aqui em Washington, as notícias internacionais com Ana Guedes.
O chefe dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse quinta-feira que ainda espera divulgar um relatório há muito esperado sobre o tratamento dado pela China à sua minoria uigur na região ocidental de Xinjiang, antes do final do seu mandato na próxima semana. Falando com repórteres em Genebra, Bachelet abordou várias das principais questões de direitos humanos com que o mundo se depara. Relativamente ao documento sobre a região autónoma chinesa de Xinjiang, Bachelet disse que após uma visita à China em março, a avaliação precisava de ser revista. Grupos internacionais de direitos humanos dizem que a China levou a cabo numerosos abusos contra os uigures, incluindo utilização de trabalho forçado em campos de internamento. Os grupos criticaram Bachelet por ter sido demasiado branda com a China durante a visita. Pequim nega as acusações de abuso dos direitos humanos na região. Bachelet também utilizou o briefing para apelar, uma vez mais, ao presidente russo Vladimir Putin para pôr fim ao ataque armado contra a Ucrânia e desmilitarizar imediatamente a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Bachelet disse que a sua agência está a seguir de perto a situação no Brasil, que tem eleições no próximo mês e as preocupações com os direitos humanos no país. Bachelet disse também que tenciona ter uma conversa com o presidente venezuelano Nicolás Maduro antes do termo do seu mandato a 31 de agosto, porque não quer que as conversas tiverem as promessas que ele fez sejam esquecidas. O anúncio recente da China de que está a perdoar 23 empréstimos de 17 países africanos pode ser motivado por acusações de diplomacia da armadilha da dívida, dizem alguns analistas. Há muito que os críticos acusam Pequim de praticar diplomacia da armadilha da dívida, sugerindo que empresta deliberadamente a países que sabe que não podem pagar os empréstimos, aumentando assim a sua influência política. A China rejeita veementemente isto e alega que é uma forma de os Estados Unidos acreditar em Pequim, o principal rival de Washington na procura de influência em África. O anúncio da China não especifica os países nem o montante do perdão dos empréstimos, mas os analistas dizem que desde 2000 a China tem perdoado regularmente os empréstimos cujo pagamento se aproxima do fim. Embora isto se aplique aos empréstimos sem juros do governo chinês, não é o caso dos empréstimos comerciais com juros do país, que podem ser reestruturados, mas nunca são considerados para cancelamento, explicaram os analistas. O comissário da Polícia Nacional do Japão anunciou a sua demissão na sequência do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em julho em conferência de imprensa em Tóquio. Nakamura, citando grandes eventos públicos como o funeral de Estado de Abe no próximo mês e uma reunião do G7 em Hiroshima em maio, disse aos repórteres que acredita ser necessário um plano de segurança para evitar um incidente como o assassinato que se repita. Abe foi alvejado e morto a 8 de julho num comício de campanha na cidade ocidental de Nara por assaltante que usava a arma caseira. O suspeito, Yamagami, foi detido no local momentos após o tiroteio. Está a ser submetido à avaliação psiquiátrica. Especialistas disseram que a segurança no evento de Abe era seriamente deficiente e que os guarda-costas poderiam no ter salvo. Três jornalistas foram a julgamento quinta-feira na Finlândia, acusados de revelar segredos de defesa nacional por alegadamente terem publicado documentos classificados num artigo de um jornal. O artigo no diário Helsingin Sanomat, publicado a 16 de dezembro de 2017, centrou-se nas atividades do Centro de Pesquisa de Inteligência Finlandês, uma agência de inteligência militar. O artigo revelou a localização aproximada e as tarefas de uma unidade de inteligência das Forças de Defesa. Os repórteres negaram a prática de infrações, se condenados enfrentam penas de prisão até 4 anos. Os três não estiveram presentes no tribunal, mas está agendado para testemunharem no final de novembro. Na quinta-feira, um procurador exigiu a remoção da versão online da história original do website do jornal. A Coreia do Norte disse quinta-feira ter encontrado 4 novos casos de febre na sua região fronteiriça com a China, que podem ter sido causados por infecções por coronavírus, 2 semanas depois do líder Kim Jong-un ter declarado vitória amplamente disputada sobre a Covid-19. A Agência Estatal de Notícias norte-coreana disse que trabalhadores de saúde estão a realizar testes genéticos nas amostras recolhidas de 4 pessoas na província de Ryanggang, que exibiam febres para confirmar se estas eram causadas pela epidemia maligna. O Norte usa frequentemente este termo juntamente com o vírus maligno para descrever a Covid-19 e o coronavírus. As autoridades bloquearam imediatamente as áreas onde surgiram os casos de febre. A Coreia do Norte disse não ter havido casos confirmados de Covid-19 em qualquer parte do país desde 10 de agosto, quando Kim declarou vitória sobre o vírus, apenas 3 meses depois do país ter reconhecido um surto. A declaração de vitória assinala o objetivo de Kim de avançar para outras prioridades, incluindo um possível ensaio nuclear, segundo dizem os peritos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um dia depois das eleições gerais em Angola, o governo dos Estados Unidos da América elogia o povo angolano pela sua participação no processo democrático e os esforços para reforçar as instituições democráticas que proporcionarão uma base para um futuro seguro, próspero, saudável e inclusivo para ambos os países. A afirmação é de porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Vendat Patel, numa conferência de imprensa aqui em Washington. Ele recordou que os Estados Unidos, e cito, apoiam um processo democrático através dos seus programas para o reforço da democracia e da governação, assim como, no caso particular, com o envio de observadores às eleições, e garantiu que Washington continuará a trabalhar em conjunto com o governo escolhido pelo povo angolano para aprofundar a cooperação em torno de prioridades partilhadas que incluem a democracia, o crescimento económico e investimento, segurança sanitária global e saúde pública e objetivos climáticos e energéticos. Entretanto, em Luanda, a Comissão Nacional Eleitoral divulgou resultados quando estavam escrutinados quase 87% dos votos. O MPLA, o partido incumbente, vai à frente, seguido do UNITA, enquanto a abstenção ultrapassa os 54%. Para mais detalhes, vamos agora a Luanda, ao encontro da nossa enviada especial, Mayra Lassalete. Mayra, boa tarde para aí em Luanda. Como é que está o cenário 24 horas depois do fecho das urnas?
Muito boa tarde, Amâncio, boa tarde aos nossos ouvintes. O cenário hoje é de muita ansiedade em relação aos resultados que estão a ser divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. As pessoas estão com os olhos atentos à televisão, à rádio, às redes sociais para saber que resultados a CNE divulga. Com 86,41% dos votos escrutinados, Amâncio, já temos algumas reações. O Partido Humanista está a reagir neste momento. A Casa Civil já reagiu, o MPLA também já reagiu. A UNITA igualmente. E Amâncio, como tu quiseres, por onde é que tu gostarias de começar com essas reações? Porque há aqui, naturalmente, reações muito dispares.
E neste momento a preocupação tem a ver com as reclamações da UNITA, não é verdade, que diz que em algum momento pode ter havido fraude?
A UNITA diz ter 90% das atas simples, que são os documentos que são elaborados após a contagem dos votos em cada assembleia de voto. E eles dizem que, de acordo com essas atas simples, eles ganharam as eleições. O MPLA já reagiu, na pessoa de Rui Falcão, e Rui Falcão diz que a vitória é do MPLA, que sempre disseram que iam respeitar e, portanto, estão bem com os resultados que estão a ver. Como se sabe, o MPLA, pelos resultados provisórios que temos, perdeu Luanda, e ele diz que sim, perdeu Luanda, mas a vida continua. E não reage à questão dos outros partidos contestarem estes números. A Casa CE diz que os resultados não condizem com a verdade e também pretende tomar as devidas ações assim que, conforme a lei, não é? Eu creio que terá que os números vão chegar aos mais de 90% para que eles comecem então a agir para contestar legalmente estes resultados.
E Mayra, esta fasquia alta verificada em Luanda a favor da UNITA, como é que é interpretada nos círculos de análises?
Esta fasquia alta é interpretada no sentido em que a maior parte da população na província de Luanda é muito jovem. Luanda não só é a maior praça, a província mais populosa do país, como é também a mais jovem. E os jovens este ano envolveram-se muito na política. Durante o tempo que cá estive, e mesmo nós reportamos a partir de Angola e a partir de Luanda todos os dias, e sabemos que os jovens com quem falamos para as nossas reportagens reclamam muito da insatisfação que têm em relação ao partido no poder. E um dos pontos, um dos calcanhares daqueles que o MPLA certamente foi o desemprego. Uma taxa de desemprego muito alta em Angola, e a taxa de desemprego entre os jovens é a maior, pelo que é natural que o MPLA tenha sentido esse efeito nesta ida às urnas do dia 24.
Isto também dá um capital político à UNITA, ou fica-se por esta falha de não garantir o emprego?
Como, se pudesse repetir?
Eu perguntava, Mayra, se nessas análises esta fasquia alta também pode dar um capital político à UNITA.
Eu creio que pode dar um capital político à UNITA, porque a UNITA, mesmo na sua lista de deputados que concorreram à Assembleia, envolveu muitos jovens, não necessariamente militantes, inclusive, envolveu muitos independentes, envolveu jovens que se identificavam anteriormente como militantes do MPLA, envolveu jovens de vários setores de atividade em Angola, desde empresariado ao ativismo. Portanto, há uma... A UNITA tem agora um formato, não é? Muito diferente daquilo que era há 5 anos. Por exemplo, na liderança de Isaías Samacova. Adalberto Costa Júnior, acho que pode orgulhar-se certamente deste ganho, que foi conquistar para a UNITA uma franja da sociedade que vai ser, certamente, pela lógica, a franja que vai carregar o país, porque é a mais jovem, com muitas ideias, e ele sempre se pautou por destacar isso mesmo. Que ele quer estar perto dos jovens, quer estar perto de novas ideias e que é aberto a novas formas de fazer política.
Outro aspecto crítico que foi batido mesmo na pré-campanha é esta questão da participação dos jovens, da população nas eleições, que não é um exclusivo de Angola. Fala-se neste momento de 54% de abstenção, que é também discutível na medida em que nas listas também falava-se dos mortos, que obviamente não haveriam de votar, ou se votassem seria por uma mera questão de fraude. Se calhar ainda cedo para debater essas questões.
Ah, com certeza, e eu acho que isso vai ser um dos argumentos que os partidos da oposição levarão ao Tribunal Constitucional se contestarem o resultado que sair daqui, que não seja o resultado que eles estão à espera. Isto porque a expurgação dos mortos das listas eleitorais não aconteceu, as auditorias a essas mesmas listas não foram para os partidos políticos que denunciaram ou que criticaram essa situação, mas também o Observatório Eleitoral Nacional, membros da sociedade civil e grupos da sociedade civil. Portanto, não é algo exclusivo aos partidos políticos essa questão dos mortos ainda constarem das listas. Portanto, de facto, agora, como parar para a abstenção, temos que considerar que essa percentagem não é uma percentagem real, porque nós não sabemos, de facto, quantos mortos foram retirados da lista. Aliás, a própria CNE veio dizer antes das eleições que não tinha havido tempo para o fazer. O que temos de considerar isso. Se falar numa abstenção de 50%, temos que lembrar que nesses números estão mortos e houve também denúncias de grupos da sociedade civil de existirem menores de idade nas listas eleitorais. Não consegui provar isso, mas os partidos políticos, especialmente a UNITA, a Frente Patriótica Unida, falou muitas vezes sobre essa questão e disse ter documentação para levar a cabo um caso em tribunal em circunstância de contestação dos resultados das eleições do dia 24 de agosto.
Obrigado, Maria Lacerda. Aproveito os últimos minutos ou últimos dias em Luanda para ver a outra Luanda. São 13 horas e 17 minutos aqui em Washington.
Muito obrigada.
Obrigado, Mayra. São 13h17, dizia aqui em Washington. Disse aí, continuamos, aliás, a falar das eleições angolanas. Pela primeira vez, os angolanos votaram na diáspora, ou melhor, a diáspora angolana votou, embora num número ainda muito reduzido. Em Lisboa, a temperatura aumenta junto do consulado de Angola. Um agente da Polícia de Segurança, a PSP de Portugal, ficou ferido depois de pessoas aglomeradas junto ao consulado terem atirado pedras contra um autocarro que transportava funcionários do governo nas primeiras horas de hoje.
Em comunicado divulgado no final da manhã de hoje, a corporação disse que depois do encerramento das urnas, mantinha-se um elevado número de pessoas no exterior do edifício, o que a obrigou a reforçar a proteção. A Polícia de Segurança Pública Portuguesa explicou que, para evitar a escalar a tensão e eventual confronto por parte dos manifestantes, foi decidido que os delegados e funcionários sairiam por uma porta secundária e seriam acompanhados pela polícia até o autocarro que os transportaria para a unidade hoteleira. No entanto, alguns dos manifestantes, e volto a citar o comunicado da Polícia Portuguesa, adotaram um comportamento hostil com arremesso de pedras e diversos objetos, tendo havido a necessidade, por parte da polícia, de efetuar uma vaga de dispersão com uso da força para fazer cessar tais comportamentos e garantir a segurança dos delegados, dos polícias e a reposição da ordem pública, estava a citar. O agente ferido na cabeça foi assistido no hospital, mas encontra-se bem. A imprensa portuguesa citou um vídeo do incidente publicado no Twitter, no qual vê-se que as pessoas protestavam contra os resultados apurados naquela mesa de voto. Pode-se ouvir, está aí o pessoal do MPLA a fugir no autocarro e a fugir com os nossos votos, com as nossas atas. Fim de citação. A polícia portuguesa informou que ninguém foi detido. O consulado ainda não se pronunciou.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América. Especialistas ligados a associações cívicas angolanas advertem para a existência de uma janela legal para se solicitar a impugnação das eleições pela enorme quantidade de vícios e irregularidades do processo, com nomes de mortos nos ficheiros, o não cumprimento da lei orgânica sobre as eleições e a não publicação das listas provisórias. Reporta Manuel José.
Nós falamos com três juristas de três associações cívicas angolanas. Serra Bango da JPD, Associação Justiça, Paz e Democracia, João Malavindele da Omunga e Nzola Bambi do Observatório para Justiça e Coesão Social, que não descartam a possibilidade, tendo em conta a quantidade de irregularidades existentes durante todo o processo eleitoral, de impugnação do processo. Serra Bango, presidente da JPD, adverte que os conflitos que acontecem em África depois das eleições não são causados pelos concorrentes derrotados.
Nós estamos mal. Esse processo não tem muita coisa que nos permita dizer que temos um processo transparente, justo, em lisura, e sobretudo com seriedade. Nós temos instituições e agentes públicos que brincam com a seriedade. Em África, sobretudo, os conflitos pós-eleitorais não derivam do facto de um ou outro ter perdido. Resulta do facto das instituições não gerirem os processos convenientemente. Esta lei orgânica sobre as eleições gerais foi aprovada pelo MPLA, contra a vontade de todos, foi aprovada. A CNI não consegue implementar a lei que foi aprovada pelo próprio MPLA. Então, mas o que é que isto é? O que é que nos custa realizarmos um processo de acordo à lei e que ganha quem de facto estiver melhor preparado? Então, como é que nós queremos combater a corrupção se nesse processo que nos leva ao poder nós fazemos com corrupção? Como é que nós queremos falar da justiça, se o processo que nos leva ao poder fazemos sem justiça?
Outro jurista do Observatório para Justiça e Coesão Social, Nzola Bambi, defende que...
E acredito que neste momento, se não foram aqueles que concorreram a fazer, a sociedade como tal, conforme o artigo 74 da Constituição da República, que dá essa oportunidade a qualquer cidadão da vida civil, individual ou coletivamente, haverá sim uma ação para impugnar as eleições e, sobretudo, a oportunidade de que, se não estivermos com que haja uma recontagem.
O coordenador da Associação Cívica Omunga, João Malavindele, é de opinião que...
Se olharmos para aquilo que são as suspensões, as dúvidas todas, esse processo das eleições tem todas as condições legais para serem impugnadas.
Malavindele desconfia que o dia seguinte às eleições...
Eu tenho dito que, infelizmente, o país vai depender muito do comportamento dos principais candidatos que deixarem que isso aconteça.
Manuel José está em Luanda para a voz da América.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington nesta emissão, ainda que os resultados eleitorais não tenham sido completamente anunciados e confirmados, é já dado como certo que a UNITA ganhou no maior ciclo eleitoral do país, que é Luanda, com cerca de 3 milhões de pessoas. A UNITA está à frente da contagem com 62,9% dos votos já escrutinados, o que habilita o principal partido de oposição a eleger até 3 dos 5 deputados. Reporta Venâncio Rodrigues.
O jurista Lindo Bernardo Tito considera que se a UNITA ganhasse os 5 deputados atribuídos a Luanda, bastaria para ganhar as eleições de 2022. Tito lembra também que Luanda é a maior praça eleitoral do país, com mais de 3 milhões de habitantes e, por essa razão, decisiva para determinar o partido vencedor das eleições gerais.
Quem ganha Luanda, é verdade que tem meio caminho andado para ganhar as eleições no país, por causa do número de eleitores que Luanda tem. Luanda, salvo erro, tem mais de 3 milhões de eleitores. Ora, se esses eleitores votarem em um determinado partido majoritariamente, significa que os seus votos irão produzir mais deputados, contrariamente a ganhar, por exemplo, Cabinda ou Kwanza Norte. Por isso, o resultado de Luanda é um resultado decisivo.
Para o também jurista Vicente Pongolola, a perda de Luanda a favor do principal partido da oposição, Força ou MPLA, a fazer bem as contas e a tirar lições disso.
Há aqui uma apreciação, há aqui um conhecimento por parte de quem vive no Luanda, tem mais acesso à informação. Então ele vota de forma consciente. É sintoma de que efetivamente as pessoas estão tendo consciência dos seus direitos. Quem está a governar, quem governou deveria tirar a lição disto.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, reportando sobre também as eleições em Angola. Esta vitória da UNITA na capital está a ser atribuída ao enorme descontentamento da juventude ante o governo cessante e o desgaste do MPLA. Koko Mkuta ouviu as opiniões.
Segundo Ermelinda Sambongo, de 22 anos de idade, a sua geração aposta na alternância.
Então, nós somos uma geração proibida a falhar. uma geração que não quer o MPLA permanecer mais 50 anos no poder. Então, nós queremos mudança.
Já Elias Carlos, que votou também pela primeira vez, aponta as péssimas condições de saúde e saneamento básico como razões do interesse em apostarem na alternância.
Mas, desde lá, até a data presente, nós não conseguimos ver uma mudança, aquilo que é verdadeiramente o valor do povo angolano. Vejamos hospitais, vejamos a educação, vejamos a vida social, cada vez mais difícil para essa juventude. Então, acredito eu que qualquer um jovem como eu pensava, pensa em Angola, acredito que por isso que votaria a mudança.
Quem também votou na alternância é Vanessa Fortunato, que diz ter a sua geração a missão de resolver um problema que os mais velhos não conseguiram há mais de 47 anos.
Então nós fomos, votamos e resolvemos um problema antigo. As crianças, os jovens bêbados, lúmpenos e frustrados, como somos rotulados, foram lá e resolver esse problema. Agora esperamos que a UNITA tenha força suficiente e o bastante para fazer valer o que está lá. Está registrado nas atas, não é mentira, não é invenção do povo. Está lá registrado nas atas, então esperamos que a UNITA tenha força suficiente para fazer valer aquilo que foi o trabalho feito pelos lúmpenos, jovens e bêbados. O problema foi resolvido.
Koki Mukuta, Luanda.
A Voz da América transmite a partir de Washington, D.C. A nossa emissão está presente através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português.
Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E esta semana no programa África Agora, aliás, amanhã iremos conversar com a analista Áurea Mozinho sobre a eleição angolana e exatamente o seu rescaldo, uma eleição que as autoridades neste momento estão a fazer a sua contagem de votos, mas também tem a sua polémica. Para já, duas notas importantes. A UNITA, principal partido da oposição, ganhou a capital Luanda e os analistas dizem que isto deve-se ao descontentamento dos jovens em particular. Na nossa terceira meia hora de emissão, iremos retomar o assunto das eleições em Angola, mas também iremos falar dos processos eleitorais em Moçambique. Moçambique começa em 2023 um ciclo eleitoral, com analistas já afirmarem que gasta-se muito dinheiro em tais processos. Iremos já a Cabo Verde, onde os bombeiros estão a realizar uma manifestação. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte, com a sonoplastia de Vasco Valariz, produção de Mariano Bartolomeu, eu, Amancio Miguel. Nós voltaremos daqui a alguns instantes para a segunda parte da nossa emissão vespertina. estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina, 25 de agosto de 2022. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas e 30 minutos em Angola e 19h30 em Moçambique. Na sua companhia, na produção Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje, nas principais notícias, chefe de Direitos Humanos das Nações Unidas fala sobre a China, Brasil, guerra na Rússia e Ucrânia e Venezuela. China perdoa empréstimos a chegar ao fim de países africanos e na Finlândia, três jornalistas em tribunal acusados de revelar segredos do Estado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter e Instagram e também YouTube. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com Ana Guedes.
O chefe dos Direitos Humanos da ONU, Michel Bachelet, disse quinta-feira que ainda espera divulgar um relatório há muito esperado sobre o tratamento dado pela China à sua minoria uigur na região ocidental de Xinjiang antes do final do seu mandato na próxima semana. Falando com repórteres em Genebra, Bachelet abordou várias das principais questões de direitos humanos com que o mundo se depara. Relativamente ao documento sobre a região autónoma chinesa de Xinjiang, Bachelet disse que após uma visita à China em março, a avaliação precisava de ser revista. Grupos internacionais de direitos humanos dizem que a China levou a cabo numerosos abusos contra os uigures, incluindo utilização de trabalho forçado em campos de internamento. Os grupos criticaram Bachelet por ter sido demasiado branda com a China durante a visita. Pequim nega as acusações de abuso dos direitos humanos na região. Bachelet também utilizou o briefing para apelar, uma vez mais, ao presidente russo Vladimir Putin para pôr fim ao ataque armado contra a Ucrânia e desmilitarizar imediatamente a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Bachelet disse que a sua agência está a seguir de perto a situação no Brasil, que tem eleições no próximo mês e as preocupações com os direitos humanos no país. Bachelet disse também que tenciona ter uma conversa com o presidente venezuelano Nicolás Maduro antes do termo do seu mandato a 31 de agosto, porque não quer que as conversas tiverem as promessas que ele fez sejam esquecidas. O anúncio recente da China de que está a perdoar 23 empréstimos de 17 países africanos pode ser motivado por acusações de diplomacia da armadilha da dívida, dizem alguns analistas. Há muito que os críticos acusam Pequim de praticar a diplomacia da armadilha da dívida, sugerindo que empresta deliberadamente a países que sabe que não podem pagar os empréstimos, aumentando assim a sua influência política. A China rejeita veementemente isto e alega que é uma forma de os Estados Unidos acreditarem em Pequim, o principal rival de Washington na procura de influência em África. O anúncio da China não especifica os países nem o montante do perdão dos empréstimos, mas os analistas dizem que desde 2000 a China tem perdoado regularmente os empréstimos cujo pagamento se aproxima do fim. Embora isto se aplique aos empréstimos sem juros do governo chinês, não é o caso dos empréstimos comerciais com juros do país, que podem ser reestruturados, mas nunca são considerados para cancelamento, explicaram os analistas. O comissário da Polícia Nacional do Japão anunciou a sua demissão na sequência do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em julho, em conferência de imprensa em Tóquio. Nakamura, citando grandes eventos públicos como o funeral de Estado de Abe no próximo mês e uma reunião do G7 em Hiroshima em maio, disse aos repórteres que acredita ser necessário um plano de segurança para evitar um incidente como o assassinato que se repita. Abe foi alvejado e morto a 8 de julho num comício de campanha na cidade ocidental de Nara por assaltante que usava a arma caseira. O suspeito, Yamagami, foi detido no local momentos após o tiroteio. Está a ser submetido à avaliação psiquiátrica. Especialistas disseram que a segurança no evento de Abe era seriamente deficiente e que os guarda-costas poderiam não ter salvo. Três jornalistas foram a julgamento quinta-feira na Finlândia, acusados de revelar segredos de defesa nacional por alegadamente terem publicado documentos classificados num artigo de um jornal. O artigo no diário Helsingin Sanomat, publicado a 16 de dezembro de 2017, centrou-se nas atividades do Centro de Pesquisa de Inteligência Finlandês, uma agência de inteligência militar. Um artigo revelou a localização aproximada e as tarefas de uma unidade de inteligência das Forças de Defesa. Os repórteres negaram a prática de infrações, se condenados enfrentam penas de prisão até 4 anos. Os 3 não estiveram presentes no tribunal, mas está agendado para testemunharem no final de novembro. Na quinta-feira, um procurador exigiu a remoção da versão online da história original do website do jornal. A Coreia do Norte disse quinta-feira ter encontrado 4 novos casos de febre na sua região fronteiriça com a China, que podem ter sido causados por infecções por coronavírus, 2 semanas depois do líder Kim Jong-un ter declarado vitória amplamente disputada sobre a Covid-19. A Agência Estatal de Notícias norte-coreana disse que trabalhadores de saúde estão a realizar testes genéticos nas amostras recolhidas de 4 pessoas na província de Ryanggang, que exibiam febres para confirmar se estas eram causadas pela epidemia maligna. O Norte usa frequentemente este termo juntamente com o vírus maligno para descrever a Covid-19 e o coronavírus. As autoridades bloquearam imediatamente as áreas onde surgiram os casos de febre. A Coreia do Norte disse não ter havido casos confirmados de Covid-19 em qualquer parte do país desde 10 de agosto, quando Kim declarou vitória sobre o vírus, apenas 3 meses depois do país ter reconhecido um surto. A declaração de vitória assinala o objetivo de Kim de avançar para outras prioridades, incluindo um possível ensaio nuclear, segundo dizem os peritos.
Treze horas e 36 minutos, destaque nesta segunda parte também para o processo eleitoral em Angola. Angola que foi ontem a votos e um dia depois dessas eleições, o governo dos Estados Unidos elogiou o povo angolano pela sua participação no processo democrático e o esforço para reforçar as instituições democráticas que proporcionarão uma base para um futuro seguro, próspero, saudável e inclusivo para ambos os países. A afirmação é de porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Vendad Patel, numa conferência de imprensa hoje aqui em Washington, D.C. Para nos falar sobre este primeiro dia após as eleições em Angola, onde decorre a contagem, vamos a Luanda, ao contacto de Mayra Lassalete.
Mário, hoje é de muita ansiedade em relação aos resultados que estão a ser divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. As pessoas estão com os olhos atentos à televisão, à rádio, às redes sociais para saber que resultados a CNE divulga. Com 86,41% dos votos escrutinados, Amâncio, já temos algumas reações. O Partido Humanista está a reagir neste momento. A Casa Civil já reagiu, o MPLA também já reagiu. A UNITA igualmente. E Amâncio, como tu quiseres, por onde é que tu gostarias de começar com essas reações? Porque há aqui, naturalmente, reações muito dispares.
E neste momento a preocupação tem a ver com as reclamações da UNITA, não é verdade, que diz que em algum momento pode ter havido fraude?
A UNITA diz ter 90% das atas simples, que são os documentos que são elaborados após a contagem dos votos em cada assembleia de voto. E eles dizem que, de acordo com essas atas simples, eles ganharam as eleições. O MPLA já reagiu, a pessoa de Rui Falcão, e Rui Falcão diz que a vitória é do MPLA, que sempre disseram que iam respeitar e, portanto, estão bem com os resultados que estão a ver. Como se sabe, o MPLA, pelos resultados provisórios que temos, perdeu Luanda, e ele diz que sim, perdeu Luanda, mas a vida continua. E não reage à questão dos outros partidos contestarem estes números. A Casa CE diz que os resultados não condizem com a verdade e também pretende tomar as devidas ações assim que conforme a lei, não é? Eu creio que terá que os números terão que chegar aos mais de 90% para que eles comecem então a agir para contestar legalmente estes resultados.
E Mayra, esta fasquia alta verificada em Luanda a favor da UNITA, como é que é interpretada nos círculos de análises?
Esta fasquialta é interpretada no sentido em que a maior parte da população na província de Luanda é muito jovem. Luanda não só é a maior praça, a província mais populosa do país, como é também a mais jovem. E os jovens este ano envolveram-se muito na política. Durante o tempo que cá estive, e mesmo nós reportamos a partir de Angola e a partir de Luanda todos os dias, e sabemos que os jovens com quem falamos para as nossas reportagens reclamam muito da insatisfação que têm em relação ao partido no poder. E um dos pontos, um dos calcanhares daqueles que o MPLA certamente foi o desemprego. Uma taxa de desemprego muito alta em Angola, e a taxa de desemprego entre os jovens é a maior, pelo que é natural que o MPLA tenha sentido esse efeito nesta ida às urnas do dia 24.
Obrigado, Mayra Lassalete, falando a partir de Luanda sobre o processo de contagem de votos que já iniciou, de acordo com dados oficiais, dando vantagem na totalidade, ao MPLA, o partido no poder. Entre os vários observadores internacionais presentes em Angola, que ainda não se pronunciaram por pertencerem a organizações que o farão, só a partir de amanhã, o antigo presidente moçambicano Joaquim Alberto Chissano, convidado pelo presidente João Lourenço a nível pessoal, disse à Voz da América em Luanda que a juventude está a descobrir o seu espaço na política.
É um bom exemplo para mostrar que as democracias na África também estão a crescer. Os jovens agora já se apercebem da necessidade de participar no voto, mas porque aliam isso com a possibilidade de amanhã eles serem parte dos governantes, ou na Assembleia, ou na sociedade civil, enfim, tem maneiras participativas de participar na determinação do que deve ser o país politicamente, economicamente e socialmente. Já descobriram como é que podem se envolver em tudo isso. Isso é bom, é salutar. Mas os adultos também já têm uma nova consciência sobre... É por isso que nós vemos a participação em todos os países que nós fomos agora, ultimamente, que a participação é maior, é mais... Não só maior, mas mais consciente. Mais consciente.
Se pudesse comparar as eleições que observou há bem pouco tempo no Quênia e as de Angola?
Ainda é cedo para eu fazer a comparação, porque aqui ainda estão no processo, né? As do Quênia foram interessantes porque vimos uma melhor organização, melhor uso mesmo da tecnologia. E nós vimos uma participação boa, que nós pensávamos que era bastante, muito boa. Mas pronto, os que fizeram as contas viram que a ocorrência de votantes foi um pouco menor do que as eleições anteriores.
Era o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano comentando o processo de eleições em Angola. Em Moçambique, país que Chissano dirigiu, inicia no próximo ano um ciclo eleitoral com as autárquicas. A fraca participação da população e os custos das eleições são alvo de debate. Ramos Miguel. São 3 horas e 44 minutos. Ouvimos, tal como disse, o comentário do antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano em relação ao processo eleitoral em Angola. E agora vamos a Moçambique para falar do processo também de votação, mas neste momento Moçambique não tem um processo de votação, mas sim a análises. O ciclo eleitoral começa no próximo ano com as autárquicas, mas no entanto é criticada a fraca participação da população e os custos que essas eleições têm. Ramos Miguel.
Para João Feijó, o problema é cada religião. E nos últimos 4 anos dos ataques, o governo tem reagido de forma lenta na busca de soluções eficazes no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Para ele, há mais de 2 anos foi aprovado o plano estratégico da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, criado para socorrer economicamente a região norte, assolada pela insurgência, mas não tem atuação, impacto no terreno.
Eu continuo a achar que o problema deve ser entendido à luz da economia política da religião. E, portanto, a solução para este conflito, eu penso que passa claramente também pela opção militar, pois é preciso garantir a segurança das pessoas, evidentemente, mas não só. E então, se isto aqui é um problema de economia política e de desenvolvimento, é preciso apostar nessas questões de desenvolvimento. Então, há aspectos aqui que o governo está muito lento na reação. Um deles é o seguinte: 82% da população da província de Cabo Delgado vivem da agricultura e da pesca. Enquanto não se investir massivamente na agricultura e na pesca, tornando estes setores mais rentáveis e possibilitando que as pessoas, através dessas atividades, consigam deixar a pobreza, vamos reproduzir a pobreza e vamos tornar esta população muito vulnerável para aderir a estes grupos violentos.
Por sua vez, Wilker Dias, que estuda e acompanha a insurgência em Cabo Delgado, diz que apesar de supostamente o terrorismo estar ligado à sabotagem dos megaprojetos bilionários de gás, o governo já devia estar a dar respostas visíveis no combate à pobreza.
Do terrorismo em Cabo Delgado, o que é que se pretende? Então, se nós temos em mente, por exemplo, com base na questão dos estudos efetuados e por mim em particular, pude descobrir que pode estar muito ligado, a evidência indica uma maior pressão a uma altura dessas, como passar da carruagem, com o tempo em que nós já tivemos de reconhecimento do terrorismo em Moçambique, até então nós já deveríamos ter alguma resposta visível.
Entretanto, enquanto os combates continuam no terreno, na quarta-feira 24, pelo menos 23 organizações não-governamentais internacionais alertaram para o risco de se esquecer a crise humanitária que resulta de ataques de grupos armados em Cabo Delgado devido a cortes graves no financiamento à assistência humanitária. Em comunicado, as ONGs disseram, passo a citar, existe um risco muito real de que com a crise, agora no seu 5º ano, Cabo Delgado saia completamente do radar internacional. Fim da citação. Salientando que o déficit de orçamento para assistência humanitária é preocupante. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, que trouxe aqui analistas que dizem que a resposta das autoridades moçambicanas à insurgência em Cabo Delgado é lenta. Em Moçambique, inicia próximo ano um ciclo eleitoral com as autárquicas. A fraca participação da população e os custos das eleições são alvo de debate. Ramos Miguel.
Em Moçambique, a participação política das pessoas, sobretudo em processos eleitorais, tem vindo a decrescer desde a primeira eleição democrática até o momento, fundamentalmente porque poucas pessoas se recebem, havendo sugestões para se acabar com o cartão do eleitor, cuja emissão custa muito dinheiro. Dados indicam que desde as primeiras eleições democráticas, em 1994, até as mais recentes, a abstenção foi muito alta, situando-se à volta de 70%, ou seja, apenas 30% dos moçambicanos é que participaram nas eleições. Na opinião de algumas pessoas, esta situação resulta do fato de que poucas pessoas se recenseiam, o que significa que poucas pessoas vão às urnas, para além de que nem todos os poucos recenseados votam. Para o analista Ismael Moussa, uma das formas de resolver esta situação é acabar-se com o cartão do eleitor.
Nós devíamos era criar uma situação em que dávamos um documento de identificação a todos os moçambicanos de forma gratuita. E para isso, a sociedade civil já submeteu ao Parlamento a proposta de lei que cria o cartão de cidadão. A ser aprovada esta proposta de lei, nós teríamos acautelado este problema nos próximos ciclos eleitorais. Teríamos um documento que sirva de BI, que sirva de cartão de eleitor, sirva de cartão de INSS, cartão da autoridade tributária, entre outras. Isso faria, naturalmente, que todos aqueles moçambicanos de idade eleitoral ativa pudessem ter este direito de votar.
Segundo aquele analista, isso faria com que os processos eleitorais em Moçambique não sejam bastante onerosos.
Também ia reduzir custos, por exemplo, com recenseamento eleitoral, com emissão de cartões que a gente usa num único dia e depois jogamos fora. Estamos sempre a pedir dinheiro para fazer a mesma coisa.
Penso que a proposta é razoável no sentido de que se podem reduzir os custos dos nossos processos eleitorais por um lado e por outro. Isso iria aumentar a participação política das pessoas, porque, reparem, você precisa de tempo para se recensear e de outro para votar, e não é pouco tempo, sublinhou o analista Isaías Cosa. Mas para o analista Laurentes Macuaco, a democracia tem custos, realizando que esta questão da falta de fundos tem sido referenciada pelo governo sempre que se inicia um novo ciclo eleitoral.
Você tem vários custos. Um dos custos é esse mesmo, que temos que olhar para essa lógica do recenseamento eleitoral. Há aqui duas coisas que devem ser muito bem olhadas. Por exemplo, a perspectiva feminista, normalmente quando chega a época eleitoral, é arranjado argumentos de falta de dinheiro para isto, dinheiro para aquilo. Antes de falar da falta de dinheiro para o recenseamento, falava primeiramente da dificuldade da realização das eleições distritais. Agora está a pavimentar o terreno para que digam que as eleições distritais não vão ser possíveis de ir realizadas, porque não há dinheiro mesmo para financiamento ou dificuldades.
Para o analista Lucas Ubisse, esta é uma matéria que precisa de uma análise muito profunda, porque envolve vários aspectos, não só financeiros, mas sobretudo técnicos, com o risco de muitas pessoas, sobretudo jovens, não poderem votar. Entretanto, o deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, José Manteigas, diz que a proposta para a adoção de um documento que sirva para a votação e outras atividades já deu entrada no Parlamento, mas disse que o seu partido ainda não tem uma posição tomada sobre a matéria.
Há uma organização da sociedade civil que trouxe essa proposta em respeito à comunidade. Mas, fora disso, creio que não há outro passo dado em relação a essa matéria. Mas nós, como partido, de fato, ainda não apreciamos essa questão de mente único.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo vamos à praia. Prossegue a greve de bombeiros. Passam 25 dias. Eles exigem melhores condições laborais e salariais. Reporta Eugênio Teixeira.
O presidente do sindicato SIACSA, que representa os bombeiros, lamenta a não resolução dos problemas, pelo que aponta todas as consequências e responsabilidades para eventuais situações à idealidade praiense. Gilberto Lima avança os pontos reivindicativos que levam os bombeiros da capital cabo-verdiana, maior centro urbano e populoso do arquipélago, a fazerem greve.
Em primeiro lugar, tem a ver com a progressão na carreira profissional estagnada desde 2014 a 2018. Entretanto, estamos a exigir a reposição deste direito de 2014 a 2018. Mas há outros problemas ligados ao subsídio de alimentação, subsídio de risco que foram pagos, portanto, irregularmente, alguns receberam e outros não. Há questões ligadas à formação.
Entretanto, o sindicalista avançou que, sob a mediação da Direção-Geral do Trabalho, apresentou-se uma proposta à Câmara da Praia, que Lima espera seja aceite e votada pela equipa camarária, no sentido de se suspender o protesto que tem criado constrangimentos ao normal funcionamento dos serviços e aos próprios bombeiros. Segundo consta, ainda esta quinta-feira, às 18 horas locais, deverá ser realizada uma reunião na Câmara para debruçar sobre esta questão. E o presidente da Idealidade Praiense, Francisco Carvalho, diz que a mesma tem trabalhado para melhorar, na medida dos possíveis, as condições laborais dos bombeiros e critica o silêncio do Executivo Central na solicitação feita para a aplicação da requisição civil.
Sobretudo porque, se nós formos analisar o histórico relativamente às situações de greves por tempo indeterminado e por parte dos bombeiros, os governos reagiram sempre de uma forma muito célere. Por isso, é sim motivo de grande preocupação.
E o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse à Voz da América que houve um acordo entre as partes para a salvaguarda dos serviços mínimos que estão a acontecer, pelo que considera que não se pode avançar para a requisição civil, isso de acordo com a lei.
De acordo com a Inspeção-Geral do Trabalho, que tem atuado desde o início e que tem fiscalizado o cumprimento dos serviços mínimos acordados, os bombeiros têm cumprido com os serviços mínimos. Nessas circunstâncias, havendo cumprimento dos serviços mínimos acordados, o governo não pode decretar a requisição civil. Se a Câmara Municipal da Praia chega à conclusão de que, afinal, o serviço mínimo que acordou não é suficiente, deve então voltar à mesa de negociação com os bombeiros, por forma a definir os serviços mínimos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
os Estados Unidos, segundo reportes, ponderam sobre a mais recente proposta de reativação de um acordo nuclear internacional com o Irã. O primeiro-ministro do Israel criticou o pacto, que parece estar a ganhar forma, dizendo que não impedirá o Irã de se tornar um Estado nuclear e alertou que Israel agirá para impedir que o Irã possua uma arma nuclear. Israel lançou um esforço total de relações públicas para tentar impedir o emergente acordo nuclear com o Irã. O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, atacou duramente o acordo em negociação, dizendo que o Irã o manipulou.
O que está na mesa agora é um mau negócio. Isso daria ao Irã 100 bilhões de dólares por ano. Este dinheiro não vai construir escolas ou hospitais. São 100 bilhões de dólares por ano que serão usados para minar a estabilidade no Médio Oriente e espalhar o terror pelo mundo.
O dinheiro, disse ele, seria usado para financiar mais ataques a bases americanas no Médio Oriente, bem como para fortalecer o Hezbollah, o Hamas e a Jihad Islâmica. Ele disse também que qualquer acordo assinado não restringe Israel e que Israel impedirá o Irã de se tornar um Estado nuclear. Parece improvável que as suspeitas do Israel mudem a opinião do presidente americano Joe Biden sobre os méritos do mesmo acordo. Isso se deve, em parte, ao incentivo de Israel à retirada do ex-presidente americano Donald Trump do acordo nuclear anterior em 2018. Especialistas dizem que o Irã está mais perto de uma bomba nuclear do que nunca. O Irã afirmou que o seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e energéticos. Autoridades de Israel dizem que sabem que a sua posição pode causar tensões com os Estados Unidos. Danny Dannon é ex-embaixador de Israel nas Nações Unidas.
No passado, tivemos tensão. E acho que é legítimo entre os aliados não concordarem em tudo. E acho que é o nosso dever levantar as nossas preocupações sobre o acordo. E, se acreditamos que é um acordo mau para nós, devemos dizê-lo publicamente.
Durante anos, Israel esteve supostamente por trás do assassinato de cientistas nucleares do Irã e Israel e Irã conduziram uma guerra cibernética intensiva um contra o outro. Um ex-oficial de inteligência do Israel, o brigadeiro-general Yossi Koprowasser, disse que Israel deve fazer o que for necessário para parar o Irã.
O que me preocupa é que Israel tenha que trabalhar sozinho contra o projeto nuclear iraniano e fazer isso agora. Quando os americanos estão comprometidos em proteger o projeto nuclear iraniano e garantir que nada aconteça com ele. Se vamos fazer alguma coisa, e provavelmente vamos fazer coisas clandestinamente, isso causará tensão entre nós e os americanos.
Cooper Wassell diz que Israel pode até ter que realizar um ataque militar contra o programa nuclear do Irã, ação que teria amplo impacto em todo o Médio Oriente e não só. O governo da Etiópia juntou-se ao Programa Alimentar Mundial na condenação das forças de Tigreia por alegadamente roubarem mais de 500 mil de litros de combustível destinados à entrega de ajuda alimentar.
David Beasley, a chefe do Programa Alimentar Mundial da ONU, disse quinta-feira no Twitter que as forças de Tigre roubaram 570 mil litros de combustível destinados à distribuição de ajuda humanitária na região de Tigre, na Etiópia, a que se encontra em guerra. O governo exigiu numa declaração que o combustível fosse devolvido e que a comunidade humanitária internacional tomasse medidas contra a Frente Popular de Libertação do Tigre, ou a TPLF. O governo tem vindo a combater a TPLF há quase 2 anos. A notícia surge depois de um cessar-fogo de 5 meses, desde chegada ao fim, na quarta-feira, com o governo e a TPLF a culparem-se mutuamente por uma nova ofensiva no norte do país. A região de Tigre tem estado sob um bloqueio humanitário desde há cerca de 8 meses. As organizações humanitárias dizem que partes da região vivem provavelmente uma situação de fome, devido à falta de ajuda, cuja distribuição é exacerbada e prejudicada pela escassez de combustível. Kjetil Tronvall, professor no Colégio da Nova Universidade de Oslo e especialista no conflito etíope, escreveu no Twitter que um relatório da situação da ONU afirmava que o combustível tinha sido emprestado pelas autoridades de Tigre e, portanto, a TPLF estava dentro dos seus direitos de levar o combustível. Um porta-voz da TPLF não pôde ser imediatamente contactado para um comentário sobre esta notícia.
fim da segunda parte, um abraço de Mariano Bartolomeu e de mim, Amâncio Miguel. De seguida, a terceira parte desta emissão vespertina, continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quinta-feira, 25 de agosto. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão, chefe de Comissão dos Direitos Humanos da ONU pede à Rússia que acabe com a invasão à Ucrânia e ao presidente brasileiro que respeite os órgãos do Estado. Governo chinês perdoa empréstimos a países africanos. Em Angola, MPLA lidera a contagem de votos, mas há críticas da oposição. E em Moçambique, questiona-se a resposta às causas do terrorismo em Cabo Delgado. Quinta-feira na Voz da América, mais à frente, perguntas à doutora Graça Matzin, hoje a relação entre saúde e meio ambiente. Mas vamos começar em Moçambique. A Voz da América informou ontem que 23 organizações não-governamentais internacionais alertaram para a necessidade de mais ajuda urgente aos deslocados na província de Cabo Delgado e advertiram que essa realidade pode sair do radar das ajudas internacionais. Entretanto, analistas políticos moçambicanos observam que o governo está a dar uma resposta lenta na erradicação das causas da insurgência armada na província, sem ainda nenhum investimento para combater a pobreza extrema, numa altura em que grupos terroristas estão a relançar ataques nos distritos a norte da província. André Batista falou com os especialistas.
Para João Feijó, o problema da insurgência deve ser entendido à luz da economia política da religião e nos últimos 4 anos dos ataques, o governo tem reagido de forma lenta na busca de soluções eficazes no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Para ele, há mais de 2 anos foi aprovado o plano estratégico da Agência de Desenvolvimento Integrado Norte, criado para socorrer economicamente a região norte, assolada pela insurgência, mas não tem atuação e impacto no terreno.
Eu continuo a achar que o problema deve ser entendido à luz da economia política da religião. E, portanto, a solução para este conflito, eu penso que passa claramente também pela opção militar, pois é preciso garantir a segurança das pessoas, evidentemente, mas não só. E então, se isto aqui é um problema de economia política e de desenvolvimento, é preciso apostar nessas questões de desenvolvimento. Então, há aspectos aqui que o governo está muito lento na reação. Um deles é o seguinte: 82% da população da província de Cabo Delgado vivem da agricultura e da pesca. Enquanto não se investir massivamente na agricultura e na pesca, tornando estes setores mais rentáveis e possibilitando que as pessoas, através destas atividades, consigam deixar a pobreza, vamos reproduzir a pobreza e vamos tornar esta população muito vulnerável para aderir a estes grupos violentos.
Por sua vez, Wilker Dias, que estuda e acompanha a insurgência em Cabo Delgado, diz que, apesar de supostamente o terrorismo estar ligado à sabotagem dos megaprojetos bilionários de gás, o governo já devia estar a dar respostas visíveis no combate à pobreza.
Do terrorismo em
terrorismo em Cabo Delgado. O que é que se pretende, então? Se nós temos em mente, por exemplo, com base na atenção aos estudos efetuados e por mim em particular, pude descobrir que pode estar muito ligado, a evidência indica uma maior pressão a uma altura dessas, com o passar da carruagem, com o tempo em que nós já tivemos de reconhecimento de terrorismo em Moçambique. Até então, nós já deveríamos ter alguma resposta visível.
Entretanto, enquanto os combates continuam no terreno, na quarta-feira 24, pelo menos 23 organizações não-governamentais internacionais alertaram para o risco de se esquecer a crise humanitária que resulta de ataques de grupos armados em Cabo Delgado devido a cortes graves no financiamento à assistência humanitária. Em comunicado, as ONGs disseram, passo a citar, existe um risco muito real de que com a crise, agora no seu quinto ano, Cabo Delgado saia completamente do radar internacional. Fim da citação. Salientando que o déficit de orçamento para assistência humanitária é preocupante. André Batista, para a Voz da América.
Em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral divulgou na manhã de hoje resultados quando estavam escrutinados quase 87% dos votos. O MPLA vai à frente, seguido da UNITA, enquanto a abstenção ultrapassa os 54%. Os partidos de oposição começam a reclamar e a UNITA diz que ela ganhou as eleições. Especialistas ligados às associações cívicas advertem, no entanto, que há uma janela legal para se solicitar a impugnação das eleições, devido à enorme quantidade de vícios e irregularidades do processo, como nomes de mortos nos ficheiros, não cumprimento da lei orgânica sobre as eleições gerais e a não publicação das listas provisórias de eleitores. Desde Luanda, Manuel José tem a reportagem.
Nós falamos com três juristas de três associações cívicas angolanas. Serra Bango da JPD, Associação Justiça, Paz e Democracia, João Malavindele da Omunga e Nzola Bambi do Observatório para Justiça e Coesão Social, que não descartam a possibilidade, tendo em conta a quantidade de irregularidades existentes durante todo o processo eleitoral, de impugnação do processo. Serra Bango, presidente da JPD, adverte que os conflitos que acontecem em África depois das eleições não são causados pelos concorrentes derrotados.
Nós estamos mal. Esse processo não tem muita coisa que nos permita dizer que temos um processo transparente, justo, e lisura, e sobretudo com seriedade. Nós temos instituições e agentes públicos que brincam com a seriedade. Em África, sobretudo, os conflitos pós-eleitorais não derivam do facto de um ou outro ter perdido. Resultam do facto das instituições não gerirem os processos convenientemente. Esta lei orgânica sobre as eleições gerais foi aprovada pelo MPLA, contra a vontade de todos. Foi aprovada. A CNI não consegue implementar a lei que foi aprovada pelo próprio MPLA. Então, mas o que é que isto é? O que é que nos custa realizarmos um processo de acordo à lei e que ganha quem de facto estiver melhor preparado? Então, como é que nós queremos combater a corrupção se nesse processo que nos leva ao poder nós fazemos com corrupção? Como é que nós queremos falar da justiça se o processo que nos leva ao poder fazemos sem justiça?
Outro jurista do Observatório para Justiça e Coesão Social, Zola Bambi, defende que...
E acredito que neste momento, se não forem aqueles que concorreram a fazer. A sociedade como tal, conforme o artigo 74 da Constituição da República, que dá essa oportunidade a qualquer cidadão da vida individual e coletivamente, haverá sim uma ação para impugnar as eleições e, sobretudo, a oportunidade de que, se não estivermos conformes, que haja uma recontagem.
O coordenador da Associação Cívica Omunga, João Malavindela, é de opinião que...
Se olharmos para aquilo que são as suspensões, as dúvidas todas, esse processo das eleições tem todas as condições legais para serem impugnadas.
Malavindela desconfia que o dia seguinte às eleições...
Eu tenho dito que, infelizmente, o país vai depender muito do comportamento dos principais candidatos que deixarem que isso aconteça.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, saúde e meio ambiente.
Música.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Tempo de Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matosinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda e como está-se a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana e os nossos amigos também estejam a escutar bem.
E hoje, doutora, vamos falar de meio ambiente e saúde, isto porque nós sabemos que com as alterações climáticas que têm existido, que estão a registar-se, tem um grande impacto na nossa saúde em geral. Não só em termos do nosso comportamento como pessoas, mas também, doutora, em termos de doenças que afetam. Como é que classificaria os grandes problemas causados pelo meio ambiente? Nós também causamos problemas do meio ambiente, claro. Quais são os principais problemas do meio ambiente que afetam a saúde?
Olha, Ana, um tema bastante interessante, principalmente numa era em que as questões ambientais têm tido muita importância nos debates a nível dos países, mas também a nível global. Olha, existe uma relação muito, muito estreita entre o ambiente e o surgimento das doenças, porque no nosso dia a dia nós estamos expostos ao ambiente, e nosso ambiente, mas também aos seres vivos que se encontram no ambiente. Portanto, em tudo o que nós fazemos, o ambiente está presente, e naturalmente, quer seja para as coisas boas, mas também para as coisas más, no caso das doenças, o ambiente acaba tendo um impacto, não é? E nós definimos o impacto ambiental como qualquer alteração que acontece no ambiente e que causa modificações, não é? Quer seja a nível biológico ou a nível físico. Então, se nós mexemos no ambiente, okay, o ambiente pode responder positivamente ou negativamente. E quando responde negativamente, temos essas situações que uma delas pode ser as doenças, outra pode ser os desastres naturais e por aí fora.
Doutora, uma das coisas que se fala muito é o aumento das chamadas doenças zoonóticas, não é? Que são aquelas em que é transmitido de animais para humano. Portanto, enfermidades, não é? Transmitidas de animais para humanos. Como se diz que é o caso, por exemplo, do coronavírus, do Covid-19. Portanto, é o homem a invadir, por assim dizer, o habitat dos animais e um contacto muito mais estreito leva à transmissão mais fácil de vírus que estes animais têm e para a saúde humana. E já houve vários casos deste tipo de contacto gerar problemas para os seres humanos, não foi? Para além do Covid-19, claro.
Naturalmente, Ana, porque quando nós mexemos com o ambiente, por exemplo, quando nós mexemos com as espécies que existem no ambiente, algumas vezes tiramos as espécies que estão no seu habitat para outro habitat. Algumas vezes estes animais podem ter alguns micro-organismos que não são bons para a saúde do homem, e o que se observa em algumas regiões do planeta é que algumas pessoas consomem um certo tipo de animais. Então, tudo isso acaba contribuindo para o surgimento de doenças, porque nós criamos uma ruptura no ambiente, criamos uma ruptura no habitat desses animais e trazemos para o nosso habitat, e nós só ingerimos esses animais, e isto pode naturalmente levar ao surgimento de doenças, e não só a ingestão, mas também ao manuseio de algumas espécies que podem conter substâncias ou micro-organismos que sejam nocivos para a saúde humana. Portanto, é uma situação real, é um risco real, e temos estado a observar e a viver as consequências disso. Mas, para além disso, há outras questões, Ana. Há a questão da poluição das águas, há a questão da poluição atmosférica, e tudo isto acaba tendo consequências no que diz respeito à saúde humana. Se nós olharmos, por exemplo, para a questão da poluição das águas, a forma como nós vivemos hoje em dia, nós deitamos lixo de qualquer maneira, deitamos lixo nas águas, e isso faz com que haja proliferação dos micro-organismos que causam doenças. A água é uma fonte muito potente para espalhar micro-organismos.
Então, sobretudo, doutora, porque nós dependemos imensamente da água, não é? Nós dependemos da água de várias maneiras. Exatamente. Portanto, quando nós, por exemplo, deitamos lixo para a água e as águas correm para os rios, correm para os oceanos, portanto, nós estamos a poluir a chamada fonte de vida, que é da água. E daí vem, por exemplo, a tal proliferação de patogénicos, não é? E de substâncias tóxicas que acabam por favorecer o aumento de doenças, o reaparecimento de outras doenças e agravam, de facto, a saúde humana, por assim dizer, não é?
Naturalmente, Ana, naturalmente. Essa proliferação destes micro-organismos pode levar, por exemplo, pode favorecer a transmissão de hepatite A, pode favorecer a transmissão de diarreias e outras doenças, Ana, que muitas vezes nós nem sequer percebemos onde vem, mas é por causa dessa água contaminada. Vamos a falar dos micro-organismos, mas para além dos micro-organismos, há substâncias tóxicas que são deixadas na água pela ação humana e tudo isto pode causar doenças. Algumas doenças nem sequer aparecem imediatamente, outras doenças podem aparecer a médio e longo prazo e às vezes nem fazemos essa relação, mas muitas vezes é mesmo consequência da poluição das águas. E depois também temos a poluição atmosférica, Ana, que essa vai se relacionar a problemas respiratórios e há um aumento de risco de ter asma, bronquite, cancro do pulmão, entre outras doenças. E isso é claramente uma ação também da poluição atmosférica. Há muitos fumos nocivos hoje em dia, contatos de civilização, e nós não temos controle sobre aquilo que nós inalamos e levamos para os nossos pulmões. Então, é um risco real e já começa a fazer-se sentir, principalmente em
isto, doutora, diz-se para além de algo que nós, normalmente, nós não falamos em termos de saúde e meio ambiente, que é o desaparecimento de espécies, que costuma-se dizer, se elas existem, por alguma razão existem, e que têm também a ver, também tem a ver com a ação humana, muito, não é? Desaparecimento de espécies, não só com a ação humana, mas também, por exemplo, com o aquecimento do planeta. A gente recorda os desaparecimentos dos dinossauros, foi impacto atmosférico. Doutora, como é que se educa uma população, como é que se chama a atenção de uma população para estes perigos, os perigos ambientais que não só nós provocamos, como depois é provocado a nós, não é? Portanto, nós temos um impacto negativo no ambiente, o ambiente acaba a ter um impacto negativo na nossa saúde. E também aos jovens que estão a crescer e que são, de como costumamos dizer, os jovens de amanhã, os gerentes do mundo de amanhã, de uma nação.
Olha, Ana, as questões ambientais são questões muito importantes, mas infelizmente o conhecimento ainda é muito limitado. Há naturalmente muito esforço e muitos movimentos para o ambiente, mas ainda há muito que ser feito para educar as pessoas, porque a maior parte dos danos acontece exatamente porque as pessoas não sabem, as pessoas não têm conhecimento. Essa questão da eliminação das espécies, se eu falar do abate das árvores, as pessoas não sabem, as pessoas pensam mais na madeira, mas isso tem consequências porque movemos o habitat de várias espécies, essas espécies podem procurar lugar para viver em outros locais e pode levar consigo vários vírus e outros micro-organismos. Então, é muito importante que haja um conhecimento nestes aspectos. E isto passa fundamentalmente por fazer campanhas de educação cívica em relação à importância do ambiente e dos cuidados com o ambiente, mas também penso que já é a altura de introduzir estes assuntos do ambiente na educação formal, portanto, nas escolas, nos currículos escolares, porque só assim é que nós podemos ter essa consciência do cuidado do ambiente. E quanto mais cedo nós podemos aprender, melhor ainda, não é? Uhum. E vamos evitar que as próximas gerações tenham os mesmos problemas ou as mesmas dificuldades que nós estamos a ter neste momento.
E uma das coisas, doutora, que eu estava a ler em termos de meio ambiente e saúde disse que, de facto, tal e qual como a saúde, não é? O melhor é prevenir, não é? Do que remediar. E uma das coisas que se diz que nós poderemos ajudar o ambiente e o ambiente nos irá ajudar é, por exemplo, reduzir o uso dos automóveis, não deitar lixo para o chão, reduzir, por exemplo, o uso, economizar o uso de energia elétrica, evitar o desperdício de água. Parecendo que não são, de facto, questões ambientais, acabam por ser questões ambientais e que nós precisamos de nos consciencializar que, de facto, nós precisamos de proteger o ambiente, como disse até o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quando pediu desculpa aos mais jovens pelos problemas que a geração dele e outras a seguir, não é, têm causado ao meio ambiente e que nós vamos deixar para estas gerações mais jovens, por exemplo, dos nossos filhos, não é, que vão ter que encontrar soluções exatamente para problemas que foram causados e que se tem falado muito e às vezes há pouca ação relativamente ao meio ambiente. E é só em extremis que as pessoas acabam por atuar. Portanto, eu gostava de, para terminar, doutora, que deixasse aqui um conselho, aqui um aviso, por assim dizer, o seu lembrete à nossa audiência em termos de ajudar o meio ambiente que também depois nos irá ajudar a nós.
Olha, Ana, a coisa mais importante que eu posso deixar é que nós somos o ambiente e o ambiente somos nós. E se nós não cuidarmos de nós, não cuidarmos, vamos ver, quem se prejudica mais somos nós. E hoje em dia já estamos a sentir os efeitos negativos dessa falta de cuidado que nós temos estado a ter, que é feito todas as gerações passadas que tiveram com o ambiente. Então, nós temos que ter essa consciência. Que nós temos que ter um ambiente. É verdade que a pessoa pode parar e dizer sim, mas são muitas coisas e eu não tenho como reconhecer isto e aquilo. Não precisa. Se nós tomamos ações diárias de forma consciente, nós fazemos a nossa parte. Imagina a metade da pessoa do mundo a fazer a parte dela, o ambiente está em sintonia. Então é importante que cada um de nós faça a sua parte e tenha a consciência que nós temos que dar do nosso ambiente.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Esta foi uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar sobre meio ambiente e saúde. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas já numa semana cheia de para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, tenhamos cuidado da saúde, que é mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão, Ana Guedes regressa à antena, agora com o resumo das notícias internacionais.
A chefe dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse quinta-feira que ainda espera divulgar um relatório há muito esperado sobre o tratamento dado pela China à sua minoria uigur na região ocidental de Xinjiang, antes do final do seu mandato na próxima semana. Falando com repórteres em Genebra, Bachelet abordou várias das principais questões de direitos humanos com que o mundo se depara. Relativamente ao documento sobre a região autónoma chinesa de Xinjiang, Bachelet disse que após uma visita à China em março, a avaliação precisava de ser revista. Grupos internacionais de direitos humanos dizem que a China levou a cabo numerosos abusos contra os uigures, incluindo utilização de trabalho forçado em campos de internamento. Os grupos criticaram Bachelet por ter sido demasiado branda com a China durante a visita. Pequim nega as acusações de abuso dos direitos humanos na região. Bachelet também utilizou o briefing para apelar, uma vez mais, ao presidente russo Vladimir Putin para pôr fim ao ataque armado contra a Ucrânia e desmilitarizar imediatamente a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Bachelet disse que a sua agência está a seguir de perto a situação no Brasil, que tem eleições no próximo mês e as preocupações com os direitos humanos no país. Bachelet disse também que tenciona ter uma conversa com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, antes do termo do seu mandato, a 31 de agosto, porque não quer que as conversas tiverem as promessas que ele fez sejam esquecidas. O anúncio recente da China de que está a perdoar 23 empréstimos de 17 países africanos pode ser motivado por acusações de diplomacia da armadilha da dívida, dizem alguns analistas. Há muito que os críticos acusam Pequim de praticar diplomacia da armadilha da dívida, sugerindo que empresta deliberadamente a países que sabe que não podem pagar os empréstimos, aumentando assim a sua influência política. A China rejeita veementemente isto e alega que é uma forma de os Estados Unidos acreditarem em Pequim, o principal rival de Washington na procura de influência em África. O anúncio da China não especifica os países nem o montante do perdão dos empréstimos, mas os analistas dizem que desde 2000 a China tem perdoado regularmente os empréstimos cujo pagamento se aproxima do fim. Embora isto se aplique aos empréstimos sem juros do governo chinês, não é o caso dos empréstimos comerciais com juros do país, que podem ser reestruturados, mas nunca são considerados para cancelamento, explicaram os analistas.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 25 de agosto, da Voz da América, em português desde Washington. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. A África subsaariana tem uma das populações de crescimento mais rápido do mundo, as maiores áreas de comércio livre, os ecossistemas mais diversos e um dos maiores grupos regionais de votação nas Nações Unidas. A nossa estratégia está enraizada no reconhecimento de que a África subsaariana é uma força geopolítica importante que moldou o nosso passado, está a moldar o nosso presente e moldará o nosso futuro, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Os Estados Unidos e as nações africanas não podem alcançar nenhuma das nossas prioridades comuns, quer isso seja recuperar da pandemia, criar amplas oportunidades económicas, enfrentar a crise climática, expandir o acesso à energia, revitalizar as democracias, reforçar a ordem internacional livre e aberta. Não podemos fazer nada disso se não trabalharmos juntos como parceiros iguais. No centro da estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana estão quatro prioridades que acreditamos devemos abordar em conjunto, disse o secretário Blinken. Primeiro, vamos fomentar a abertura, ou seja, a capacidade dos indivíduos, comunidades e nações para escolherem o seu próprio caminho e moldarem o mundo em que vivemos. Os Estados Unidos não ditarão as escolhas de África, nem ninguém mais o deveria fazer. O direito de fazer essas escolhas pertence aos africanos e só aos africanos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o mundo olharão para as nações africanas para defender as regras do sistema internacional que tanto fizeram para moldar. A nossa segunda prioridade é colaborar com os parceiros africanos para cumprir a promessa da democracia. A esmagadora maioria das pessoas em toda a África prefere a democracia a qualquer outra forma de governo. Não vamos tratar a democracia como uma área onde a África tem problemas e os Estados Unidos têm soluções. Reconhecemos que as nossas democracias enfrentam desafios comuns que temos de enfrentar em conjunto como iguais, juntamente com outros governos, sociedade civil e cidadãos. Em terceiro lugar, vamos trabalhar em conjunto para recuperar da devastação provocada pela Covid e lançar as bases de uma oportunidade económica ampla e sustentável para melhorar a vida do nosso povo, disse o secretário Blinken. E, finalmente, trabalharemos em parceria para liderar uma transição de energia limpa que salve o nosso planeta, se adapte aos efeitos das alterações climáticas e forneça energia para alimentar oportunidades económicas. Cada uma destas prioridades foi definida em primeiro lugar pelos africanos, disse o secretário Blinken. Durante décadas, cidadãos africanos, países africanos, o Bloco de Nações Africanas impulsionou estas mesmas prioridades. E hoje, para benefício dos povos dos Estados Unidos e todas as nações, estas são as prioridades do mundo. Apresentamos assim o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.